Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com enorme alegria e satisfação, vamos conversar com a pesquisadora, jornalista Ilza Maria Tourinho Girardi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ilza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre jornalismo ambiental. Grande tema, nós vamos cavucar um pouco algumas portinholas dele. Muito obrigado por ter aceito. E para a gente iniciar, Ilza, num currículo enorme como o seu, sucintamente, né? Muito, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional, por favor. Tá. Muito obrigado mais uma vez.
Agradeço, Marcelo, o convite para participar desse programa. Fiquei muito feliz em saber que é um programa já de algum tempo, né? Com essa temática ambiental, que é uma temática cada vez mais importante, né? E é uma pena que eu nunca posso deixar de ter a minha crítica política, né? É uma pena que nossos políticos não tenham dito isso ainda. Mas vamos lá, então, a tua pergunta, a tua proposta. Eu sou, então, professora, aposentada atualmente, sou professora titular e sou professora convidada no programa de pós-graduação em comunicação da universidade, né, da URGS. E eu também atuo no Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e atualmente eu sou a coordenadora. E é uma instituição que tem mais de 30 anos de militância, de atuação. Então, muitas vezes, todo o aprendizado da militância foi super importante para trabalhar na universidade e vice-versa, né? Então, eu tenho um projeto de pesquisa atualmente, né, que eu coordeno, e que se chama Estudos Epistemológicos do Jornalismo Ambiental, e também um projeto de extensão associado, que é o Observatório de Jornalismo Ambiental. Eu era coordenadora até pouquinho tempo. Agora, quem coordena é a professora Heloísa Lozzi, que entrou na universidade através do concurso, e eu passei para ela, porque ela é do grupo de pesquisa. E esse projeto de extensão, ele consiste em postagens sobre uma crítica ao que é publicado sobre o meio ambiente na imprensa brasileira. Então, é isso que a gente faz. E também eu criei na universidade, da faculdade, a disciplina Jornalismo Ambiental no curso de Jornalismo, e a disciplina Comunicação e Educação Ambiental no curso de Museologia. A Comunicação e Educação Ambiental é uma disciplina obrigatória, e a do jornalismo é opcional. Então, assim, dentro da universidade, é isso que eu faço ao longo dos anos, né, formando os alunos que procuram a gente para orientação. Mesmo aposentado, eu estou com duas orientandas na graduação e tenho os orientandos na pós-graduação também. Então, é um trabalho que é... que é uma paixão, né? Eu faço aquilo que eu acredito, que eu imagino que vocês também é assim, que é manter um programa de rádio por tanto tempo, só é o mesmo.
Bom, as coisas são desse jeito, né, Ilza? Ô, Ilza, me conte uma coisa sobre a cobertura jornalística, especificamente a respeito dos desastres naturais. A gente fala de desastres naturais, mas não são só naturais, né? Tem todas as digitais dos seres humanos
com
ali.
Com certeza.
Como é que você avalia essa cobertura jornalística? Ela é tratada de maneira muito superficial ou sensacionalista, tal qual outras matérias? Ela é mais sensacionalista porque as pessoas não têm formação específica? Como é que você enxerga
isso? Eu vejo o seguinte, assim, ó, nos últimos tempos a cobertura sobre o meio ambiente ela melhorou, né? Muito, porque antes não, nem existia. Antigamente, as coberturas ocorriam quando grandes eventos, né? As COPs, a Rio 92, Rio mais 20, quando tem um relatório de IPCC, mas agora elas ocorrem de forma mais pontual, digamos. É mais cotidiana, né? No entanto, mas mais ou menos. Agora, sim, o que a gente conseguiu ver estudando? Nós estudamos até a cobertura das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e a gente viu que no início, claro, todos os veículos de comunicação, e até conversando com jornalistas, em alguns eventos que nós fizemos, no início todo mundo ficou surpreso, assustada, em pânico, e até consegui entender o que estava acontecendo e corri atrás das fontes, né? Eu faço parte da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, e então a gente se socorreu muito atrás de fontes, né, que a imprensa solicitava para nós, de fontes da universidade, para poder falar isso que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, depois disso, as coberturas começaram a melhorar e elas foram indo. Mas o que a gente, e com aspectos assim, bem importantes realmente, que a cobertura, eu estou falando aqui, bom, mas aí todos os veículos nacionais, teve até a cobertura de veículos estrangeiros sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, porque foi o maior desastre ambiental do Brasil em proporções, né, que atingiu, sei lá, 90% do estado ou algo assim, quer dizer que foi uma loucura e assustador. Mas assim, depois, o que falta na imprensa é assim, teve o desastre, e depois do desastre a gente não pode esquecer do tema. Tem o pós-desastre, que só tem que continuar na mídia, porque a mídia é um veículo importante também de educação ambiental. E aí também vem a questão, por isso que os jornalistas têm que ser preparados para isso. Eles têm que ser bem informados pelo papel, né? O papel do jornalismo é informar corretamente para que o cidadão tenha elementos para tomar decisões acerca de sua vida e dos seus descendentes, da sua vida em sociedade, né? Isso aí tem uma função política também de formar cidadãos assim, com essa perspectiva política, até de saber depois em quem votar, em função das práticas dessas pessoas, dos políticos, em relação ao meio ambiente. E tem essa perspectiva educativa que ela sempre... que o jornalista não é um professor como um professor que está em sala de aula, mas as informações que ele posta têm essa característica de desencadear processos comunicacionais e as pessoas discutirem e aprenderem sobre isso e também quererem buscar mais informações. Por isso que essa informação tem que ser correta. E aí é necessário que os jornalistas busquem fontes, né, corretas também para poder produzir uma boa reportagem. Sim.
É uma modalidade de educação não formal muito privilegiada.
É, pelo alcance.
É, Wilson, né? Pelo alcance, por tudo. Wilson, e em relação, antes da gente falar um pouquinho sobre a formação desses profissionais, quais os principais desafios que os jornalistas que cobrem as questões ambientais, especificamente desastres e tal, o que eles enfrentam? Quais os principais desafios desse pessoal?
Olha, durante bastante tempo, um dos desafios era nas próprias redações, que era convencer os editores, os chefes, de que os temas ambientais são importantes. Então, lá nos anos 90, por exemplo, no nosso grupo de ecojornalista, nós chegamos a ser chamados de ecochatos por uma dos jornais importantes aqui do Rio Grande do Sul, porque nós estamos sempre batendo na mesma tecla. Mas, com o tempo, parece que alguma altura de consciência ocorreu e essas temáticas, elas, de vez em quando, elas estão aí. Mas, é claro, nós encontramos ainda, nas análises que nós fazemos, vários problemas que, desse interesse produzido, que às vezes não abordam questões importantíssimas ligadas ao poder econômico. Então, a questão enchentes no Rio Grande do Sul. O que é que se diz sobre o que é que causou... Cara, choveu, tá, mas por que tem tudo isso? Tiveram vários problemas. Primeiro, relacionados à questão em Porto Alegre, por exemplo, a toda aquela área, aqueles mecanismos de contenção de enchentes que nós temos na cidade lá há muito tempo, que aquelas coisas não funcionaram porque o governo local não fez a manutenção dos tais... dos portões aqueles, então a água escapava por todos os lados. Depois, tem problemas de não funcionamento desses equipamentos também. Então, olha, foi uma loucura. E aí teve o seguinte, assim, na questão ambiental, todo o desmatamento que existe, a supressão de vegetação nativa, quer saber, de campos ou matas, as matas ciliares. Então, ao longo desse rio das Antas, rio Taquari, que nasce como nome de Rio das Antas, lá na serra, a quase 1.000 metros de altura, com essa quantidade de chuva que veio, em função também do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Veio aquela coisa, foi descendo, Porto Alegre está no nível do mar. Quer dizer, nas cidades desse nível, quando foi chegando, foi dando aquela volume de águas, foi o que a gente viu pela TV, né? Um horror. Então, assim, isso aí foi de supressão de vegetação nativa, formas inadequadas de agricultura, em que o solo é revolvido, remexido o tempo todo, e ele fica totalmente suscetível à água, à chuva forte, né, que ele é carregado para... Tem até aqui no Guaíba, o lago, que nosso lago, que também é chamado de rio, mas é um lago, se formou uma ilha. E a ilha foi porque toda essa terra que veio, né, morro abaixo, foi, acabou formando uma ilha aqui.
Sedimento mesmo, né?
Exatamente, de águas, de terra que foi, de sedimentos mesmo.
Ô, Ilza, você comentou no início dessa sua exposição que as pressões econômicas, né? Como é que a área ambiental faz para... Como é que ela se relaciona com essas pressões econômicas e políticas, que na realidade é a mesma gênese, né? A mesma origem. Como é que supera isso?
Olha, por enquanto eu não sei te dizer, porque a gente vive assim numa situação muito complicada, porque nós estamos vendo várias legislações sendo alteradas, código ambiental. A outra permissão recente que foi votada ontem, se não me engano, na Câmara, a permissão de construção de barragens em áreas de proteção permanente. Aquilo ali é um escândalo, para não dizer outras coisas, né? E é sempre a justificativa dos deputados negacionistas que aquilo ali vai ajudar a proteger o meio ambiente. Do meio desses aí tem aqueles que inclusive participaram do lançamento da candidatura do atual prefeito, responsável por muitas coisas que aconteceram aqui de horríveis, né? Um deles disse que não existem mudanças climáticas. Que tal isso? Negacionista total. Então, são essas pessoas que estão no poder. E no nosso governador também, ao mesmo tempo que ele disse que fez muita coisa, que não fez, ele também autorizou a mudança no código ambiental, sem falar que são dos agrotóxicos, que eles estão fazendo horrores, né, para liberar total. Então, isso é uma loucura. Assim, o caminho que eu consigo, chega a dar um desespero na gente, mas o caminho é o caminho da educação, eu acho, que é para formar leitores que percebam, eleitores que percebam isso, porque eu não vejo outro jeito. O nosso governador foi questionado pelo André Trigueiro, não sei se tu viste.
Sim.
Furioso com André Trigueiro disse a verdade, porque aqui ele alterou o nosso código ambiental. Nós tivemos emissões de alertas, a forma como eles emitem os alertas aqui, eles ficam, é o governador que emite, então tem todo um tempo entre a defesa civil, entre chegar o alerta até chegar no governador, muita coisa podia ter ocorrido para evitar situações catastróficas. Então, assim, ó, os egos estão na frente de tudo. É um projeto...
E os interesses econômicos, né, Ilza? Os interesses econômicos...
Da indústria papeleira, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, plantando eucaliptos em áreas do Pampa, e que eles têm a coragem, que eram áreas que estavam com problemas, então eles plantam o eucalipto para restaurar. Nós sabemos que isso aí não é verdade, né? Até porque eles usam agrotóxicos e adubos, e a gente sabe que os adubos não ajudam, os adubos químicos não ajudam nada. Aí tem todos os problemas que nós, todos já sabem os problemas dos eucaliptos, né? Mas as papeleiras insistem. E a plantação de soja, ocupando todas as áreas que nós temos aqui.
Então, Oi, Ilza. Bom, essa questão dessa abordagem dirigida, né? Você está mencionando uma abordagem até dirigida, mais do que sensacionalista, das questões ambientais, em parte da mídia, em parte, boa parte dos governantes, a mídia acaba reproduzindo isso porque é a fala deles, né? Eles falam, a mídia fala, o sujeito disse isso. Como é que isso impacta a percepção pública e as políticas ambientais? Que você disse, um caminho é a educação. Por outro lado, esse pessoal joga contra a informação, contra uma situação crítica. Como é que fica essa percepção pública e diante dessas desinformações mencionadas?
Olha, a percepção pública fica, eu acho, assim, fica equivocada, né? Eu acredito, porque Se eles acreditarem nessas pessoas, né? E o pior de tudo é que parece que muitos acreditam, então é uma percepção errada, mesmo as pessoas que sofreram, tem pessoas que ainda estão sem casa, tem pessoas que estão morando em abrigos, pessoas estão esperando que casas sejam construídas, tem pessoas que não receberam auxílio porque não foram cadastradas pelas prefeituras, mas assim, na verdade, eu pasmo, assim, eu não sei como explicar esse tipo de percepção. E que depois as pessoas votem nas mesmas pessoas. Eu me preocupo. Eu acho que a educação é a saída, mas aí nós temos que formar professores, né? Para os professores também fazerem o seu papel, e um papel de trabalhar também com a própria perspectiva crítica dos meios de comunicação, e a questão da educação ambiental. A gente tem que ter isso. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tá muito ruim em termos de educação. Quando a gente vê esses relatórios que são realizados, nosso estado não está legal e as pessoas não se dão conta. Os conselhos de meio ambiente, aqui eles são formados por muito menos por ONGs ambientalistas ou professores que trabalham com isso, mas muito mais por gente interessada em destruir o meio ambiente. É isso. Essa é a nossa história.
Ilza, você tocou em vários pontos fundamentais, extremamente importantes. Um deles me chama bastante atenção, porque é o processo de educação, e faz um gancho com aquilo que você disse lá no início, uma precursora, você é uma desbravadora, fazendo jornalismo ambiental. Como é que você associa isso? Formação num profissional, numa área, para nós dois, super importante, ambiental, né, Ilza? Como é que forma um jornalista ambiental? Qual que é a dimensão que você traz de novidade? Que questões você coloca de diferente nessa formação, um jornalista ambiental?
O que a gente coloca assim, desde lá do início, quando a disciplina foi criada, e mesmo na pós-graduação, porque tem pessoas que não passaram isso, é trabalhar primeiro com autores, mas o campo da filosofia, sabe, da sociologia, da geografia, para depois nós chegarmos no jornalismo, para que as pessoas tenham uma compreensão de meio ambiente como algo do qual nós também somos, nós fazemos parte. Então, quando nós falamos em ambiente, nós estamos falando também em humanos, em seres humanos. Poderia ser jornalismo socioambiental, mas como nós trabalhamos com essa perspectiva de que o ambiente inclui tudo, inclusive nós, e me lembro aqui do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, o geógrafo maravilhoso, que diz que nós somos natureza e também é da nossa natureza produzir cultura. Então, é aí que a gente tem esse ponto que a gente tem que chegar, da formação das pessoas e do jornalista, para ele ter essa compreensão. A partir daí, dele se compreender como, não é como parte, né? É como, vamos dizer, integrante, é como meio ambiente, como ambiente mesmo, como natureza, vamos dizer, que as coisas começam a mudar, porque a gente vai começando a criar até uma ética do cuidado com tudo isso, né? Trabalhar para que todos esses seres tenham direito à vida, né? São seres em todas as dimensões. Então, começa-se por aí, pensar nisso, na perspectiva sistêmica disso tudo, de que todos estão conectados e alguma coisa que acontecer em algum desses elementos, um desses locais, vai afetar todo o ecossistema. E é isso que essas pessoas, eu já vou falar dos políticos de novo, que não conseguem ou não querem entender, né? Eu acho que eles não querem entender que o que está acontecendo na Amazônia, do desmatamento, afeta aqui o regime de chuvas. Sabe que a fumaça está chegando aqui agora? Então.
Já pensou? Da queimada, né? Aqui em São Paulo chega, Ribeirão chega. Wilson,
Sim.
você comentou sobre valores, né? Valores.
Só para te dizer,
Ah, desculpe.
não, não, é porque eu viajo muito, né? Mas a gente começa por aí para entrar na questão do jornalismo, né? Tu não parte, porque o jornalista ele tem essa percepção de meio ambiente, vai começar as questões de como fazer uma reportagem sobre meio ambiente. Ao longo das nossas pesquisas, a gente chegou a várias propostas de como deve ser isso. Mas então tá, passo, eu te devolvo a palavra, desculpa.
Não, ao contrário, que isso. Né? Eu falo muito, às vezes eu falo mais que entrevistado. Apaixonado no tema, né, Ilza? Essa é a discussão, é o bicho. Tá apaixonado no tema. Você coloca questões cruciais, assim, né? Então, a necessidade desse profissional cutucar dizendo que a área ambiental tem valores intrínsecos e não só de utilitarismo.
Exatamente.
E aí vem a discussão, você forma esse profissional, muito bem, ele vai para o mercado na tentativa de garantir credibilidade, precisão e tal, e aí ele tem um sujeito chamado fonte de informação na cobertura. Vocês devem encontrar um verdadeiro choque de opiniões.
Sim,
aí. As fontes nem sempre vão falar. Como é que funciona isso?
Mas tu sabe que os jornalistas agora, pelo menos os que atuam nessa área, eles já estão mais tarimbados. Pelo menos de todos existe uma busca de fontes, uma troca. Então, negacionistas já não são mais ouvidos para construção de uma coisa séria, né? Não são ouvidos. Quando é uma reportagem para dizer que o fulano de tal participou de uma solenidade, disse isso e aquilo, tá. Quando é uma reportagem mais sobre a enchente, sobre todas essas coisas, né? A questão, quando há um problema assim, que exige especialistas, né? As inundações, tudo, desmatamento, aí eles vão diretamente, pode ouvir até um outro, mas se ouve os cientistas. E claro que se houve barbaridades de outros, né? E pior é que ainda, também tem cientistas, pessoas que trabalham, que acreditam na ESG, né? Nessa nova perspectiva de desenvolvimento sustentável, que nós criticamos isso também, né? Porque isso aí também é uma forma de continuar essa exploração do ponto de vista capitalista, né?
Não, é verdade, você coloca pontos cruciais. Agora, nós comentamos muito o que um jornalista ambiental que trabalha nessa área, os cuidados que ele deve ter para uma boa matéria, e quais os cuidados que ele deve ter para que a matéria não fique ruim. É inverter isso tudo, que não é um conselho, você é uma pessoa que não precisa dar conselho para ninguém. Imagina. Mas o que você observaria para esses jornalistas aí? Falar, olha, cuidado com essas coisas, que isso pode ser um problema de qualidade, eu não vou chamar de erro, mas um problema de qualidade.
Tem várias coisas, não acreditem que os agrotóxicos é importante para a gente produzir, que a dissolúvel é importante para produzir, porque existe agroecologia, ou agricultura ecológica, ou qualquer outro nome indígena, como a gente quiser chamar, já começa por aí. E depois, assim, utilize fontes, né, que não são negacionistas, ouçam também agricultores. Se for agricultura, vão ouvir agricultores ecologistas, né? Tem que ir assinar nos pescadores, no Ribeirinho, ouvir essas pessoas, saber o que, que elas dizem. A gente tem que fazer o diálogo, assim, ouvir, né, deixar falar essas fontes, que geralmente são silenciadas. E também, assim, ouvir a ciência, a contextualização das matérias é muito importante. É importante que o jornalista estude bastante, porque o saber ambiental, aquilo que nos salva e que também embasa o nosso engajamento. Eu sou engajada porque eu tenho conhecimento e porque eu tenho contato sempre com pessoas que me ensinam. Então, aí são pessoas da biologia, da climatologia, livros que nós lemos, mas nós temos uma rede de pessoas que nos abastecem de contar, então, é uma rede de credibilidade que se cria entre a gente, sabe, agrônomos, economistas, é muito assim, muito biólogos, a gente tem atualmente se relacionado muito com biólogos e climatologistas, né, então são pessoas super importantes, então o jornalista precisa ter isso, e que mais, né, o engajamento que alguns, tem uns jornalistas que dizem, ah, o jornalismo não pode ser engajado, que isso é militância, e militância não é jornalismo, não. Nós não defendemos isso, nós acreditamos que tu pode utilizar as técnicas do jornalismo, trabalhar com o modo como se deve produzir, né, usando os rituais da produção de um texto, mas sendo engajado, porque nós estamos aqui para defender a vida, né, esse é o nosso projeto. Nosso projeto é defender a natureza, defender a vida, defender o direito à vida de todos, então isso é engajamento. É impossível a gente ser isenta nisso. Isso aí não tem isenção.
Não existe nada isento, né? Mais do que defender o engajamento, você defende... É uma questão de compromisso, né?
Compromisso social.
Com a vida, com as questões de justiça social,
exato.
Justiça ambiental.
Tu falaste nisso, eu lembrei, assim, que uma questão que a gente precisa pontuar nas matérias é a questão do racismo climático, né? Racismo ambiental, porque... Por exemplo, sempre me lembro, a enchente aqui, ela atingiu pessoas de todas as classes sociais. Mas quem é que está ainda sem casa? São as pessoas de menor poder aquisitivo, que não tinha nenhum poder aquisitivo, são essas que perderam tudo, que os outros ou estão na casa de familiares, estão isso, estão dando um jeito, mas essas pessoas que vão ter que viver em abrigo durante muito tempo, isso aí, por que que elas estão nessa situação? Porque são pessoas que são excluídas, né? Porque o problema da pobreza não foi resolvido ainda no nosso país. Então,
É
pessoas
tudo a
que moram,
mesma gênese, né?
tudo
É
mora
tudo
em
a
áreas
mesma
de
gênese.
risco, mora em áreas de risco, né? É isso.
É. É, exclusão social, exclusão ambiental.
É.
Nilza, eu ficaria horas conversando com você. Uma prosa deliciosa, informações transbordam por todos os cantos, mais do que as enchentes, mas o nosso tempo se esgotou, então
Que
eu
coisa, mas
preciso.
é isso aí, né? É isso aí.
Agradecer imensamente a professora, pesquisadora, jornalista, compromissada, Ilza Maria Tourinho Girardi. Ilza Girardi, a quem agradeço imensamente a participação, a disponibilidade de conversar conosco. Ilza, eu agradeço muito você, mas agradeço o Gabriel Soares pelos trabalhos técnicos, a Bia Pavan, Paula Souza, que são nossas queridíssimas estagiárias e que têm uma participação definitiva. A coordenação é Débora Piotto, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Agradecemos imensamente essa fofura chamada Ilza Girardi. Muito obrigado,
Eu que
Ilza.
agradeço. Um abraço, então.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.